Vai começar a ApostaCast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e este é o podcast do Aposta 10, o ApostaCast. Eu tenho como convidados e companheiros de trabalho hoje o Sérgio Freitas. Tudo bom, Sérgio?
Tudo bem.
Beleza.
Fala, Rodrigo. Fala,
valeu, Fernando. Valeu. Bom estar contigo aí, que eu sei que você está acertando bem aí as tuas dicas. Vai ser bacana ouvir como é que se faz para acertar um jogo, rapaz, é tão difícil.
É, tá indo bem até aqui, né?
Vamos ver se beleza, tá. Beleza. Tem outro cara também que tá enchendo a gente de dicas boas aí, nem sempre certeiras, porque fazer dica boa e acertar é demais também, né? Toda hora, é difícil. Como é que tá, Fernando?
Oi, tudo bem.
Beleza, beleza. O Fernando é um dos caras que mais escreve dicas no Aposta 10, trabalha bastante. Tá pegando o jeito agora no andar da carruagem aí, Fernando? É difícil essa copinha em comparação com as outras?
Ah, não, essa copinha tá melhor do que as outras, assim. Ela não tá tão fácil assim nos movimentos muito pré-live, né?
Uhum.
Muito pré-live, né? Ela tá ficando muito boa, assim, durante as movimentações. Mas a gente vai conversar aqui e explicar até pro pessoal, falar como são essas movimentações que nós temos visto, né?
Beleza, beleza. Só para situar quem vai escutar isso, esse podcast, esse programa, nós estamos gravando aqui numa... que dia é hoje? Nossa, fim de ano, começo de ano. É todo dia, tem cara de sexta-feira, tem cara de quarta-feira. Hoje é dia 9, quinta-feira. Perfeito. Então vocês vão estar ouvindo isso na sexta-feira de manhã. A gente não tem todos os filmes classificados ainda, porque tem jogos ocorrendo agora e alguns acontecerão daqui a pouco ainda. Então a gente não vai conseguir falar sobre todos, nós falaremos sobre alguns sim. E principalmente sobre como é que está sendo esse ano em relação aos anos anteriores, a expectativa aí de cada um como apostador ou como tipster. O Aposta 10 está cobrindo muitas rodadas aí, são inúmeros jogos por dia, é difícil de ter informação de qualidade sobre todos os jogos. A gente tem muita opinião a partir do que a gente assiste dos jogos. Sérgio, você está conseguindo assistir quantos jogos por dia? Me conta aí.
Ah, eu tô assistindo mais ou menos, hoje foram 43, né, então uhum. Desses 43 eu assisto uns 20, 30 jogos num dia só. Eu abro a tela do MyCujo, ligo a Sky, tem a Sport TV, tem alguns jogos que passam no Facebook também, e diminuo a tela, minimizo ali, acaba uma sequência de jogos, começa outra, e vai a tarde toda até a noite só assistindo.
É por aí, quando a gente fala que a gente assiste, é vendo o jogo na imagem, mas na prática a gente acaba assistindo, entre aspas, todos. Por quê? A gente está vendo a movimentação de odds, a gente está vendo as estatísticas, e conforme às vezes um jogo que não está no nosso foco, a gente olha que os stats estão bons, ou que a linha do handicap ou do totais de gols ficou atraente, a gente liga o jogo na TV, ou se não tiver, procura algum scout que está tendo, ou até mesmo rádio. Às vezes aconteceu de alguns jogos antigamente que não tinha toda a transmissão, a gente escutava pelo rádio. Tem como a gente escolher, né? O Fernando, você comentou um pouquinho que esse ano está melhor. Melhor em que sentido, assim? Os times estão mais claros de ler? As odds estão transmitindo melhor a força? Como é que você está interpretando isso?
Então, na temporada passada, vamos colocar o exemplo da temporada passada.
Uhum.
Nós tivemos muitas zebras, só que em 2019 nós tivemos uma temporada bem legal do Sub-20, né? Hoje a gente tem uma temporada cheia. O brasileiro ficou em 19 rodadas.
Copa do Nordeste, os estaduais.
É muito legal. Até a Copa Ipiranga, mesmo com os times bem mexidos, é legal. Você, então, tem sido melhor. O Paulista sempre foi legal, né? Porque tem 40. O Carioca também se organizou melhor. Então, você está vendo os estaduais sub-20 estão ficando mais fáceis de acompanhar, né? Então você chega na copinha já com um olhar melhor, né? Tem, claro, surpresas, né? Mas menores do que do ano anterior.
São muitos jogos e a gente não sabe o time que está vindo, se é o mesmo do estadual lá do Alagoas ou o time de empresário, que mudou completamente, sim, sim. Que já treinavam juntos em outra cidade que você nem sabe qual, e que já vem entrosado, e você pensa, não, se mudou outro time inteiro, deve estar ruim. Mas não, às vezes os caras treinam junto já, sei lá, no interior de algum estado, São Paulo, Paraná, Minas, enfim, tem essas coisas que a gente só descobre quando está assistindo os jogos e alguém entrevista lá alguém do time, e não, o cara explica, tá o treinador. O quê? O Curitiba está com a média de idade de 17? Pô, mas eles jogaram sub-20 ano passado. Pois é, eu vi uns dois times aí que estavam com sub-17. E o técnico mesmo, sim, falou. Um era o Curitiba, o outro esqueci até, mas era um time que tirei da minha lista porque eu estava botando fé neles apostando. Depende, não, é sub-17. Caramba, a gente fica com a imagem do estadual, né?
O trabalho é contínuo, né? Vai desde o estadual, você acompanha ali o sub-20 do estadual, uhum, depois, como o Fernando falou, o brasileiro, Copa do Nordeste, Copa Ipiranga. Tem, você se prepara procurando informações ali pré-Copa São Paulo, mas também no live você ainda continua fazendo os estudos e os ajustes dos times.
Uhum. Que mercado vocês têm escolhido mais? Antes que vocês respondam, eu vou falar quais foram as minhas técnicas. Como eu vi que não era só eu que estava tendo muita dificuldade no pré para julgar o real valor dos times, eu pré estava pegando praticamente só handicap positivo, ou seja, indo mais na zebra mesmo. E de vez em quando, quando eu realmente achava que tinha muito valor no time que eu achava que deveria ganhar e que a proporção de gols exigida aceitava o valor lá oferecido e tal, eu botava alguma coisa. Mas proporcionalmente eu postei muito mais pré no handicap positivo e no ao vivo tentava fugir dela se desse errado ou esperava baixar o handicap dos favoritos e tentar encaixar alguma bet. E vocês, o que fizeram? Como é que você foi, Fernando, nisso aí?
Olha, eu fui mais ou menos como você. Eu gosto muito, né, de handicap positivo, porque para quem trabalha assim, mais com essas campeonatos menores ou desconhecidos, a gente costuma buscar muito, né? Tanto o DNB, né, o empate anula a aposta, contra a dupla chance, né? Sempre tem uma vantagem, né? Nós sempre procuramos ter isso, né? Ao menos o meu modo de trabalho, né? Eu tento fugir um pouco de handicaps esticados, né? Negativos. Prefiro esperar ao vivo.
Tentar esperar que o favorito goleie. Tá, eu deixei ele explicar o porquê da minha opção. Porque eu realmente acho que tanto eu quanto até mesmo vocês ou os outros tipos realmente conseguem saber qual é a força. E se a gente que está no meio vivendo disso o dia inteiro não sabe direito, por que a casa vai saber também? A casa sempre sabe? Não sabe, não. Eles erram bastante. Então, se errar, prefiro errar
agora
pelo lado que tem mais chance.
Tá acontecendo um jogo aqui em Bauru. Tá 7-0 no Bragantino.
7-0. Primeiro tempo.
É um time que é um bom time. Eu assisti os dois jogos do Visão Celeste. Eu assisti no estádio. Que é diferente, é bem diferente você assistir no estádio. Até minhas técnicas assim, de crescimento mais no futebol era mais assistir o jogo mesmo, porque você vê padrão de jogo. Mas provavelmente hoje devem ter mudado todo mundo, né? E dado chance a outros moleques.
Ah,
ali,
as reservas, né?
Sim, então. Tanto que esse jogo era um jogo que era bem difícil, assim, de. Eu até mandei pro site, mas é um jogo bem difícil de você saber realmente.
Quem vai estar em campo, né? Sim.
É, exato, então é bem complicado. Então, live você consegue. Hoje mesmo nós vimos o Atlético Paranaense, foi a principal bet, acho que do dia, né? Que o mercado tem enlouquecido, né?
Eles foram na necessidade de vitória do time da casa, que não é ruim, mas que tem um histórico razoável. Só que quem está acompanhando de perto, o Fernando, eu sei que está. O time não tem um time de base, eles estão juntando jogador lá para quem tiver lá e participar. Não é um time bem organizado. Tanto que o 5-1 não foi surpresa. O surpresa foi o pessoal colocar e apostar que o Paulista, pela intensidade, iria ganhar o jogo. Enfim, foi bem errado. O Sérgio, você tem acertado bem os seus palpites no ao vivo. Você tem evitado mandar pré de forma pública ou você tem feito para si só apostas pré-jogo? Como é que está a proporção tua de apostas pré-jogo e live? E também se você está mostrando as apostas pré de forma pública, porque eu não tenho acompanhado. Só as do ao vivo estão, porque eu tô ligado logo que você tá mandando bem. É. Eu tenho que seguir, né? O cara tá acertando, sou bobo não, né? Vou atrás e copio. Né?
Pois é. Então, eu faço as minhas apostas, e antes de eu colocar as minhas apostas, eu faço no meu blog Abet. Eu registro no meu blog Abet e ele é público, né? Tá. Então, por exemplo, hoje eu fiz 20 apostas. Uhum. E fiz poucas em live. Então a proporção de quantidade de apostas pré-live em live, ela é um pouco maior no pré-live, porém eu estou tendo um melhor resultado no live. Porque pré-live eu acabo, como vocês também, pegando handicaps positivos. Quando a linha não tá ao meu favor, quando eu vejo que não tem valor, eu espero pro live para pegar um handicap menos agressivo, né? Sempre eu deixo um preço ali para eu poder pegar no live. E também trabalho em gols. Então eu vejo um jogo movimentado, eu pego um over 0.5 HT, eu pego um over limite lá no final do jogo. Quando eu vejo que tá muito movimentado, eu pego um over à frente, né? Como os traders falam, que é dois gols para sair na partida. Então, eu tô tendo um bom resultado justamente por isso. E alavancou mesmo, foi ali no segundo dia de copinha, quando também tinham mais de 40 jogos, e naquele dia minha taxa de acerto foi muito alta. Então, ao longo dos dias eu fui ganhando ali uma, duas unidades, e isso foi se mantendo. Hoje eu vou fechar meu primeiro dia no Red na copinha.
Ah, tá. Isso é na posição ao vivo ou pré?
Principalmente pré. Principalmente por essa dificuldade que eu tive de definir ali quem eram as equipes que ia titular, reserva.
Essa rodada foi difícil.
Rodada foi bem complicada, assim. O no live até que a gente conseguiu uma outra coisa, assim. É que assim, o modo de cada um trabalhar é diferente, né?
Completamente, então,
tem mais. Mas, por exemplo, eu tenho de aumentar meu stake, às vezes, quando. Em determinado time. Tem aquela que nós falamos, né, Stake Big. Então tem alguns times que eu acabo colocando mais dinheiro, outros a gente pega no live. Por exemplo, hoje teve uma virada do Juventude que, pra quem viu ali, eu não acreditava na virada, né? Eu acreditava no empate. Mas teve uma virada em 8 minutos eles fizeram 3 gols no comercial, né? E o comercial já vinha disso daí, acho que não. Foi na estreia, né, que ele tava vencendo 2-0, sofreu 2 gols. Aí tem aquele insight, aquela memória, né? Fala, pô, eles sofreram 2 gols. Nem sempre dá certo, né? Mas algumas vezes dá certo. Nesse caso, no Bahia não deu certo, no Fortaleza deu mais ou menos certo.
Então, quando a odd tá muito alta, você pode dar umas tentadinhas, porque às vezes bate, né?
Sim. Depende de cada... momento, né, do jogo, de como você está chegando, e principalmente na loja também, né? Ela tem que estar pagando muito bem para você se arriscar, né?
Beleza. Pessoal, algum time que, na opinião de vocês, ou alguns times, escolheram pelo menos uns 3 ou 4 no máximo, pode ser 1 ou 2 também, que vocês acham que vão ser campeões?
Ah, eu acho que os grandes de São Paulo e Rio entram como favorito, no meu ponto de vista ainda continua sendo, que é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Vasco, São Paulo, no meu ponto de vista são esses.
Fernando?
Eu gosto muito do Vasco, mas ele deu aquela tropeçada, né, contra o Tapirense. O Corinthians, que é sempre forte na Copinha, ainda tá meio deslizando também, né? Mas ele é um time de muita camisa na Copinha. O Corinthians tem uma história, assim, pra quem acompanha, de 95 pra cá, o time entrou, assim, encarnou a Copinha. Mas o São Paulo também eu gosto muito, né? O São Paulo, o Santos, o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras também tem um time interessante, mas eu acho o time do Palmeiras abaixo dos últimos anos, né? É porque eles usaram muito pessoal mais baixo, que levaram jogadores, né, pro...
os melhores time 20 foram pro time principal, né, pelo menos pra
pré-temporada. Essa garotada do Sub-17 ganhou tudo também, né, que tá jogando agora na Copinha. Porém, então, são muito novos.
É, que aí tem que entrar o mata-mata, ele muda muito, assim, da Copinha, né. Tem um time que me chamou a atenção, que não sei se ele pode ser campeão, porque a Copinha, apesar de ultimamente ela ter ficado estabilizada entre os grandes, acho que desde o Figueirense, 2008, a gente não tem um time diferente sendo campeão, né? Teve o Batatais, que chegou na final, né? Outros times que chegaram na final. Mas campeão não tem. Mas tem o Tupi, foi um time que... Ele já vinha num estadual muito bom,
ele,
né?
Ele vai bem no Mineiro, isso a gente já sabe, claro.
Mas ele mudou muito o time. Segundo o pessoal passou pra mim, né? Eu não, Não tem, eu sou sincero, eu não guardo o nome de jogadores.
Imagina! Assim,
exceto um ou outro, do Corinthians, por exemplo, que é o time que eu torço, ou São Paulo, Palmeiras, são rivais, Flamengo, que infelizmente saiu da Copinha. Mas o Tupi me agradou muito. Ele tem um estilo ofensivo. Gostei muito assim do time. E quem me decepcionou mais assim foi o Bahia, né? Também que decepcionou bastante. Apesar dos times do Nordeste assim eles faltarem, né? O Bahia acho que foi o último que conseguiu fazer uma boa competição, né?
Então é importante a gente lembrar que os anos anteriores tiveram um padrão assim, os times grandes não fazem aquele esforço todo nas primeiras fases. Às vezes não jogam com todos os jogadores principais. Eles começam a fazer jogos mais firmes, mais fortes, eventualmente lá pela terceira, quarta rodada, porque é uma competição longa e cansativa. Então, eu concordo com vocês que esses times grandes são os favoritos realmente, mas é até difícil a gente notar vendo eles jogarem. Eles jogam meio abaixo, meio sem graça, não goleiro que a gente esperava e tal. A gente fica mais empolgado com os times que estão em ascensão, que a gente não esperava quase nada, eles classificaram, são times guerreiros. Só que esses times guerreiros, eles se arrebentam na primeira fase e viram alvo fácil logo depois, porque eles estão exaustos, já fizeram todos os truques possíveis, né?
E é legal também na Copinha você ver o chaveamento, né? O chaveamento, assim, eu acho que conta muito. Porque se o time pega até as oitavas de final um caminho mais tranquilo, ele se desgasta menos, né? Uhum. Então ele acaba tendo uma chance assim. Então até quando eu vou ver alguma força do time, eu tento olhar, apesar de Power Rank ter mais como eu seguir, mas o meu Power Rank nunca era certo. mas ele serve pra você se situar.
Pra começar, claro. Mas não é porque você é ruim em fazer Power Rank, não, Fernando. É que a gente faz baseado em resultados de times que nós vimos jogar. E o time que tá entrando em campo é outro.
Não é a mesma coisa profissional que você tem uma noção de alguma coisa. São meninos, né? Então é diferente.
Muda muito a performance, muda muito, com certeza.
Tem o Londrina também, que é um time bem interessante. Um time que pode surpreender nessa copinha. Uhum. Entre os chamados menores, a Londrina não é um time pequeno, é um time médio, né? Mas ele pode surpreender.
Sérgio, um ou dois times aí que pode ser surpresa? O Fernando falou do Londrina, o que você acha?
Eu vou ficar vou deixar algumas opções nordestinas aqui.
Manda.
Ceará, né, o Ceará foi vice-campeão da Copa do Nordeste, foi vice-campeão da Copa Uninta também, campeão cearense. Uhum. É um time que tem qualidade, mudou algumas peças, né, mas é o mesmo que foi campeão lá no Sub-19, agora é o Sub-20. Eu vou deixar aqui o Ceará. Eu gosto muito desse time do River, só que agora vai ficar mais difícil para ele, né, na próxima fase da competição. E eu gosto do Vitória também. Eu vi o jogar aqui em Aracaju e eu gostaria que essas três equipes avançassem. Santa Cruz fez uma boa fase de grupos com três vitórias ali, sem sofrer dois gols apenas, mas são essas.
Beleza.
O Santa Cruz fez um trabalho bem legal também, eu gostei também. O time tem um caminho mais difícil. O River tem um caminho, eu acho, mais tranquilo, assim, pra. Dá pra chegar. Dá pra chegar mais longe. O Santa Cruz e o São Paulo, né?
Eu concordo com o Sérgio, num dos times que ele falou aí, que é o Ceará, porque uma coisa me chamou atenção. Teve uma Copa Ceará lá, sub-19, acho que no fim do ano. E os jogos contra o Fortaleza, que é o clássico lá entre eles, né? Toda hora dava o handicap menos 0,75 pro Ceará. Eu falei, pô, mas como é que pode? Era pra ser pau a pau, tal, mas tava quase menos um. Eu falei, deve ter uma diferença grande de qualidade de nível dos times. Então não é surpresa, o Sérgio tá indicando aí, realmente estão com chance de avançar aí. Vou fazer uma brincadeira aqui agora. Nós não temos todos os desafios da próxima fase ainda formalizados, porque tem rodada em andamento ainda. Mas eu vou falar as que já tem e vou perguntar para vocês o palpite de vocês de quem passa, e se alguém quiser agregar o motivo, pode ser, senão a gente segue o baile, que tem alguns jogos que a gente pode fazer. Primeiro aqui que da chave, não vou nem falar o número da chave porque não importa mais, mas é o Inter de Porto Alegre contra o Volta Redonda Carioca. O que vocês acham desse encontro aqui?
Eu acho que o Volta Redonda ele surpreendeu de uma forma positiva. Eu esperava menos dele, talvez eu esteja errado ali. Uhum. Mas o Inter é um time de mais qualidade, um pouco mais tradicional. E eu vejo o Inter passando aí.
Fernando?
Eu. Eu também acho o Inter. É que assim, o Volta Redonda fez uma campanha bem legal ano passado, né? E até eu não esperava dele também esse ano, não. Mas ele eliminou alguns times. Mas acho que o Inter passa, assim.
A impressão minha também é que o Inter passa, né? Mas enfim, o Volta não pode ser descartado como um time épico que ele vai passar fácil, não. De hipótese nenhuma. O outro.
Ele é mais difícil.
Opa, pois não, pode falar?
Ele é mais difícil que os. Bem mais difícil que os rivais que o Inter pegou nele.
Pegou um grupo fase, mais entendi.
Difícil também.
Tá bom.
É, ele pegou um grupo bem difícil.
Próximo encontro aqui é o Desportivo Brasil, de Porto Feliz, contra o Capivariano de Capivari. Dois times do interior de São Paulo, e até próximos os locais, sim, né? O que vocês acham aí, Sérgio?
Então, eu acho que esse Capivariano, ele surpreendeu, né, na primeira partida, vencendo o Linense, no meu ponto de vista. Eu perdi uma aposta aí, eu fui do lado do Linense. E nessa última ele empatou com o Internacional, né? Tudo bem que o Internacional estava um pouco mexido, sim, mas foram duas surpresas. Eu acho o time do Desportivo Brasil melhor e eu vejo ele passando também.
Desportivo. E Fernando?
Também acredito, assim, ele tem um trabalho bem melhor, né, do Desportivo. Depois daquela derrota pro Galvez, o time encorpou um pouco, né, ele passou, atropelou o Volta Redonda, que é um bom time, e ganhou do América Mineiro, né, que também é um time bem melhor.
Esse jogo foi hoje.
O Mariano, ele tem até uma tradição de ir bem na primeira fase, né, não nesses últimos anos até mais, que acompanhava antigamente, ele sempre fazia, jogava em Capivari, esse ano não jogou. Mas eu acho que esse ano, assim, ele sofreu bastante contra o Confiança da Paraíba também. É, então eu acho que dá o Desportivo Brasil aí também.
Eu vou ficar no muro aqui, eu acho que os dois times estão ruins esse ano. Tava, sim, ruim, sim, tava ruim de torcer Desportivo... pra eles, apostar, mas enfim. mas estão aí, né? Passaram aos trancos e barrancos. Eu não consigo confiar bem neles, mas talvez o Desportivo passe realmente, mas eu não boto tanta fé, assim. Enfim, vamos ver, vamos esperar no live aí, enfim, isso pode melhorar aí a nossa percepção. Próximo desafio, esse acho que não vai ser muito difícil de escolher um lado, que é Tupi de Minas Gerais contra o Gama lá do Distrito Federal. O que você acha, Sérgio?
Ah, eu acho que o Tupi passa, né? O Gama hoje venceu por 5-2 o Rio Claro, mas eu acho que isso não é o suficiente. O Tupi vem fazendo um bom trabalho já há um bom tempo e eu vejo um time melhor e passando aqui.
Fernando?
Eu também acho Tupi, acompanho o relator aí.
Também vou de Tupi, apesar que esse resultado de hoje aí foi elástico, às vezes engana a gente fica, pô, mas o time pode ser mega fortão, supersônico e tal. A gente tem que ver as condições que o jogo foi, às vezes o time tá precisando ganhar, sim, sim, toma um, dois gols, se abre, aí dá uns placar que engana a gente, mas enfim, eu acho que o Tupi tem um time mais encorpado. O próximo desafio já é bicho grande aqui, Atlético Paranaense contra o Bahia. Sérgio, o que você acha? Não vale ser regional.
Ah, esse jogo aí é bem equilibrado no meu ponto de vista. Eu vejo até, eu fico até com a sugestão de empate e esse jogo sendo decidido nos pênaltis.
Fernando?
Eu acho que o Capo passa com tranquilidade aí. Não tranquilidade, sim, de golear. Eu acho que ele passa, assim, com uma. Durante o tempo normal.
Então.
Daí ele testou bastante essa temporada, assim, de jogos que eu vi.
Eu sou suspeito a falar porque eu sou torcedor do Atlético Paranaense. E eu assisti os dois ou três jogos deles nessa copinha. E do Bahia eu vi pouco. E o pouco que eu vi, assim, era de sofrimento, sabe? E apostando neles, eu sofri um pouco também. Enfim, eu acho que passa o Atlético não porque tem mais nome recentemente, tanto na copinha quanto no profissional. Ou porque eu esteja torcendo. Mas pelo que eu vi, teve mais facilidade em ganhar os seus jogos. Pode ser porque o grupo era fraco também. E os adversários do Bahia têm que dar o crédito, de repente, que jogaram bem. Então, eu não acho que passe tão fácil, mas a minha leitura é difícil de fazer. Seria fácil demais falar que o Atlético passa porque passou fácil e o Bahia teve dificuldade. Pode ser que esteja mais acostumado a pegar adversários duros o Bahia e o Atlético não. Então, é difícil.
Mata-mata muda tudo, né?
Muda.
A gente está jogando aqui, mas mata-mata é outra coisa.
É mais fácil votar no Atlético, mas não sei se vai ser isso, não. O Bahia, até uns anos atrás, assim, nossa, fez campeonato brasileiro, subiu de bem melhor que o do CAP.
É que, assim, tem um problema, assim, do Bahia, não é um problema, né, pra eles, é que eles vão jogar o estadual com sub-23, né? Então, eu não sei se alguns estados... O Sérgio deve saber mais do que eu essa parte, né? mas eu não sei se alguns destaques do Sub-20 foram lá. O Cato também joga com o Sub-23, também, mas ele já fala com jogadores mais jovens lá. Então, essa parte do Bahia eu não sei, assim, então até por isso que eu não falo. Mas pode ser isso também, né?
O CAP usa eventualmente três times até. O principal, os reservas do principal, que fica alternando, o Sub-23 e o Sub-20. E existe uma troca aí, que às vezes o Sub-20 passa direto pro profissional, se o cara é muito bom, né? Acontece, ou às vezes joga o estadual e depois passa pro Sub-23.
Tem um ano passado que fez isso, né?
Não, vários jogadores que surgiram meio do estadual e foram direto pro profissional e ficaram, já foram vendidos, né? O Bruno Guimarães, o Lloyd, enfim, todo ano está formando gente. Bom, então a gente está meio de Paraná, mas eu acho que Atlético Paranaense, mas eu acho que não vai ser tão fácil, não. O próximo acho que vai ser mais tranquilo de escolher, que é o Fluminense contra o CRB, pelo próprio tamanho dos clubes, né? Alguém tem alguma coisa contra aí o Fluminense passar? Algum porém? O CRB pode surpreender, será?
A poder, pode, né?
Mas teria que mostrar algo bem diferente do que mostrou, né?
Mas eu gostei do CRB, assim, até. O Inter de a Inter de Limeira me decepcionou muito.
Sim, grupo, quase, né? não conta.
Então, mas o Taboão é um time
encardidinho.
Assim, quem assistiu. Não, além de encardido, ele contou com uma torcida assim que foi, acho que uma das mais animadas, assim, da copinha. Virou um caldeirão lá o jogo, né? Apesar de não ter sido sintético. Mas o Flu é mais time, assim, tem mais time, mas também não é um confronto assim que você fala, nossa, vai ser um passeio o Fluminense. O CRB pode, né? Pode fazer um jogo duro e pode conseguir eliminar, sim. Acho que o Fluminense perdeu pro Audax ano passado, se eu não me engano. Só eu não lembro agora de cabeça.
Beleza. Pra mim foi uma surpresa esse CRB passar de fase aí. Eu acho que foi mais desmérito dos outros participantes, sim, do grupo. Eu vi ele jogar aqui em Aracaju contra o Confiança. Confiança abriu 3 gols rapidinho. É uma equipe bem limitada. E eu acho que foi mais por conta do Inter de Limeira não fazer uma boa competição, o Vila Nova também.
Ok.
Tomei um red nesse jogo que você falou aí. Lembro bem.
Próximo jogo, dois times paulistas, o Taboão da Serra, recém-citado, e o Ituano, time tradicional de categorias de base. É pelo nome, o Ituano favorito, mas pelo que vocês viram nessa temporada, nessa Copinha 2020, o que vocês acham? O Taboão vai poder desbancar um time mais encorpado?
Eu acho que o Ituano passa aqui, eu acho que até com uma certa facilidade. Mesmo abrindo 2-0 ali contra o Socorro, ele segurou esse placar e ficou só nisso. Mas é um time que tem um potencial grande.
O Ituano, assim, é um time melhor. Mas, assim, pelo que eu vi, o Taboão me surpreendeu, né?
Pô, eu achava que ele...
Por tudo que ele passou ali, de novo, aquelas brigas de... Eu falei, esse time vai ser o pior da chave. Tanto que eu apostei contra ele na estreia. Mas ele me surpreendeu. Assim, o Ituano é favorito nesse jogo, né? Mas pode acontecer qualquer coisa, um confronto paulista, assim. E vai ter mais torcida do Taboão. Então, não sei, mas o favoritismo é do Ituano, sim.
Ok. Aparentemente o Ituano não está tão forte como em anos anteriores. Progressivamente eles estão um pouquinho pior. E jogando em casa eles costumam ir melhor. Não é o caso aqui, parece que o jogo vai ser em Embu das Artes.
Vai ser em Embu, acho que de novo. Estão tentando. Não é esse jogo que estão tentando mudar, não. É esse jogo, tá? É outro jogo que a gente vai chegar e eu vou falar qual jogo que estão querendo mudar aqui, que tá uma polêmica na região.
O próximo jogo é Ferroviária de Araraquara contra o Goiás. A gente já sabe que tem um certo antipatia contra os times de Goiás, porque a gente tem acompanhado. Ano passado acompanhamos o estadual sub-20 deles. Durou bastante tempo a temporada deles, tiveram uma Copa, mais um estadual. E estava difícil confiar nas apostas do time do Goiás, do Atlético Goianiense, do Vila Nova, que costumavam passear nos seus estaduais nas Copas, e não tem acontecido isso. E tem desempenhos ruins também nos eventos nacionais. Então o Goiás passou, o nome da camisa está aí na segunda fase. Os outros anos estava difícil de apoiar o Goiás também na Copinha, muita decepção, o time vindo para tentar levar o nome do estado adiante, e olha, estava difícil. Esse ano, a impressão que eu tenho é que a Ferroviária é favorito. E vocês, o que, que você acha, Sérgio?
Concordo com que a Ferroviária é a favorita nesse jogo. O Goiás se mostrou muito fraco na estreia, né? Perdendo por Confiança. O time daqui de Sergipe, que também é organizado taticamente, mas sofre muito ali no setor defensivo. O goleiro não é muito bom, a zaga também não é muito boa. Então eu vejo a Ferroviária passando aí nessa partida.
Beleza. Fernando, como é que tá vendo a Ferroviária?
A Ferroviária também é favorita, assim, é um time muito bom, né? É o segundo ano que ela desbanca um grande, né, na casa dela. Ano passado foi o São Paulo, que foi o segundo.
Ganhou do Palmeiras esse ano.
E ganhou esse ano do Palmeiras. Ano passado ela ficou na frente do São Paulo no saldo de gols. E esse ano ela deixou o Palmeiras fora ganhando. E tem um trabalho, a Ferroviária esse ano vai vir bem forte, né? Ela tem um futuro aí, novo investidor. A Ferroviária é um time que vai crescer muito. O Goiás, ele, acho que a única vez que eu vi o Goiás fazer algo legal mesmo na Copinha foi no ano que ele foi vice pro Santos, em 2013, eu acho. Foi faz muito tempo. E ele domina o futebol do estado, mas não consegue, assim. Eu achei jogos dele bem fracos mesmo. Ele passou porque não sei o que aconteceu ali. O Confiança acabou perdendo a Penapolense, algo que eu não esperava, e aí o Goiás passou, e aquele jogo contra a Penapolense também foi maluco. A Ferroviária deve passar, sim.
Então, dando sequência aí, a pergunta era se o Sertãozinho pode incomodar o Palmeiras. Sertãozinho jogando em casa, mas enfrenta um time muito grande, é isso, né?
Exato. Então, esse daí que eu quero falar, né, que era a polêmica que eu falei. Esse jogo eles estão tentando mudar para Araraquara, pela TV, né? Então, esse é um problema. Se jogar em Sertãozinho já era difícil. Agora, se jogar em Araraquara, é um problema. Então, uma polêmica grande aqui, né?
Dois jogos em Araraquara, seria da Ferroviária e do Palmeiras.
Eles trocam, eles invertem o mando. Já teve isso daí, acho que um ano...
Sim.
Um outro ano aí, acho que com o Corinthians também. Também até uma cidade que eu fui acompanhar também teve. Então eles estão tentando mandar. Aí a Ferroviária mudaria o mando com o Goiás, iria jogar em Sertãozinho, mas ainda não tem nada definido, né? Eles estão brigando para que o jogo seja em Sertãozinho. Eu até não sei por que não seria, né? Já teve a Série A lá, aqui do Paulista, então não teria muita problema. Mas
a gente fica imaginando a estrutura para o time, facilidade para as redes de TV, porque não é só uma que vai eventualmente, ou equipe, jornalistas, enfim. As acomodações no estádio, na cidade, enfim. A gente imagina algo assim, não dá para saber.
É bem legal. Mas assim, independente de onde for, eu acho que o Palmeiras passa. Na verdade, o Sertãozinho foi uma surpresa bem grande passado. Ele só passou porque o Confiança acabou tropeçando mesmo.
Vacilando, né?
Sim. Se o Confiança não tivesse... Vacilou uns dois jogos, né? Contra o Sertãozinho mesmo, acho que o Sérgio falou do goleiro. O goleiro foi o ponto, né? O ponto de desequilíbrio nesse grupo aí. Se ele não tivesse falhado, provavelmente o Sertãozinho não teria passado e teria sido Confiança. Então o Palmeiras...
Esse goleiro falha desde a Copa do Nordeste aqui.
E o time é bom. O time do Confiança é bom. É bom. Bem treinado.
Vamos lá, próximo jogo, Grêmio versus União ABC. Esse é a União ABC do Mato Grosso, eu acho, né?
Ou Mato Grosso do Sul.
Do Sul. Sul.
Isso, tá. Bom, um time grande também, com um time pequeno. Alguém viu algo no ABC que possa, no União, que possa bater de frente com o Grêmio, ou vai ser um passeio?
Eu acho que vai ser um passeio.
Eu também acho. Foi uma surpresa hoje eles
passarem, né? Esse pessoal passar, né? O TD tá bem feliz, o pessoal do União. Vamos ver só como é que vai ser esticada essa linha de handicap, né? Deve vir 1,5 para cima, né? Enfim, a gente tem que fazer a matemática da coisa, ver se vale o investimento. Pode sair menos 1,5, 1,75, menos 2, depende do que o pessoal avalia, né? Vamos para o outro, então. Chapecoense versus Real do Distrito Federal. O outro jogo, um time também grande, né? Chapecoense. Um pouco menos que o Grêmio em termos de expectativa, mas que é um time muito competitivo nas categorias. A gente acompanha eles Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil, o estadual mesmo, Copa Sul, essas coisas, a Chape costuma ter times bem aguerridos. E o Real é aquela nossa obrigação de tentar quantificar, medir aí o quanto eles têm de poder de fogo para comparar isso, a nossa opinião sobre o time, quanto ao handicap que virá, provavelmente vai ser menos 1,25 para o Chapecoense. Não sei. Como é que vocês veem esse jogo aí, gente?
Esse Real, eu gostei dele taticamente. Eu gostei. Mas contra a Chape, eu não sei se ele vai conseguir fazer um bom jogo. A Chape, eu fiz uma aposta só na Chape, que foi contra o São Raimundo, que eu peguei um handicap positivo pro São Raimundo. Eu não vejo como uma equipe, assim, muito boa pra chegar longe na competição. Talvez até o Real possa surpreender nessa partida.
Interessante.
Eu também acho que o Real possa surpreender também, viu? É um time... Eu gostei do time. Até contra o Juventus ali, a hora que teve aquela parada lá do tempo, dos raios, o time voltou, ele jogou bem contra o Grêmio, né? Conseguiu segurar o Grêmio, e é um time interessante. A Chape, eu fiquei com um pouco de receio dela pelo ano passado, assim, é lógico que muda, mas eu acompanhei o ano passado em Penápolis, e foi um time que eu não gostei. No Brasileiro também foi bem fraco, né? Então pode ter surpresa aí, sim. Eu acho que pode ter surpresa nesse jogo.
Tem que lembrar que teve um ano aí, foi entre os últimos 3 anos aí, a Chape estava com um time com problemas de desfalcado, porque os jogadores foram para o time adulto, e eles fizeram uma primeira fase num grupo da morte, passaram ao sufoco, aí na segunda rodada saíram perdendo e viraram, e foram, eliminaram o São Paulo, fizeram uma campanha assim, sabe, que... de garra, de superação sem parar, e todo jogo o time não era favorito, mas eles fizeram uma campanha impressionante um ano aí, porque, acho que foi retrasado ou 3 anos atrás. Então não pode descartar aí sempre o inesperado na copinha, e é um time que tem potencial para isso. Agora tô lembrando que vocês falaram, realmente o Real fez jogos interessantes, sabe? Eu até acho que eu postei neles no dia do jogo que alongou lá e interrompeu. E eu até parei de ver o jogo, que demorou muito para voltar. Para minha surpresa, eles viraram o jogo. Mas eu tinha apostado neles lá. Acho que eu fiquei com um handicap positivo, se não me engano. Beleza, então aqui um pouquinho de surpresa. Agora tem o time do ABC do Rio Grande do Norte, que passou. Eu imaginava que eles não passariam até.
E também não.
Contra o Galo Mineiro, que sofreu horrores, mas que hoje conseguiu virar um jogo aí. Vai ser o Galo Mineiro contra o ABC. Novamente um time grande contra um time de menor proporção, apesar de ser grande para o seu estado, né? Os torcedores lá do Nordeste que conhecem bem o time. A impressão que dá é que o Atlético Mineiro deve passar, mas devido às dificuldades que o time tem apresentado, tem chance o ABC, Sérgio?
Hoje o ABC surpreendeu, né? Ao vencer por 4-0 o time do Mantiqueira, eu não esperava esse resultado, acabou passando de fase. E o Galo, ele começou tropeçando ali, perdendo pro River, mas depois nas outras duas partidas mostrou que tá organizado. E eu vejo o Atlético Mineiro passando aí contra o ABC.
Beleza. Fernando?
Então, eu acho que o Galo passa ali, mas eu não gostei desse Galo. E eu vi o ABC assim, crescer muito de produção nesses últimos jogos aí. Ele começou... perdendo assim do Resende no jogo, que eu apostei nele no handicap positivo, fez até uma partida razoável, mas ele atropelou o Mantiqueira hoje, e o Mantiqueira, o pessoal tem assim, um preconceito com o Mantiqueira, mas ele é um time formador, né? Então eu acho um time interessante, assim, ele não é, esse ano ele estava bem mais fraco, mas é um time mediano. Então assim, o Galo é favorito, mas se jogar com essa preguiça aí, pode dar jogo sim.
Concordo. A gente falou do River aqui, é o nosso time da próxima chave aqui, que é São Bernardo contra River do Piauí. Só que esse São Bernardo aqui, eu não sei se é, eu acho que é o Futebol Clube, não é o Cachorrão, é o Berna. O São Bernardo Futebol Clube, que até um tempo atrás era o time melhor, entre aspas, tanto no profissional quanto no sub-20, mas hoje em dia parece que diminuiu um pouco a diferença entre os dois clubes da cidade de São Bernardo. Como é que vocês veem o desafio? O River fez bons jogos, interessantes. Acho que vai ser duro, hein? que vocês acham? Qual que... tua opinião aí, Sérgio?
Eu também vejo um jogo bem equilibrado aí, do River contra o São Bernardo. E eu, se eu pudesse escolher um lado, eu ficaria com empate também nessa partida.
Difícil, né?
Sim.
Eu gosto do trabalho dos times do Piauí, que tem feito um trabalho bem legal na base, né? O River já vem umas 3 temporadas, né? Fazendo um trabalho bem interessante. E, assim, o São Bernardo me, foi uma surpresa, assim, pra mim, o modo que ele dominou o grupo, né? Ele dominou o grupo, empatou contra o ABC, né? Jogo que ele tava ali, mas ele dominou, assim, o grupo, ele foi uma surpresa. Mas eu acho que o River pode surpreender, assim. O grupo do River é mais difícil, né? Tem o Taubaté, que é um time bom. Assim, o Taubaté é um. Ele acabou perdendo do Taubaté, mas é um time que pode ligar do Galo. Então dá sim. Dá pro River fazer um bom jogo aí e conseguir a classificação até.
Acho um jogo bem equilibrado. Tem a vantagem de jogar em casa o São Bernardo. Isso a gente tem que considerar. Eu não sei se eles jogam naquele campo ainda de sintético, ou se estão jogando. Pelas imagens que eu vi, eu não tenho certeza se foi.
Não, esse jogo vai ser em Guaratinguetá.
Ah,
esse
então, jogo. Então é um lugar neutro.
É o outro São Bernardo, que são dois. Sim, esse daí é o São Bernardo do Berto. É, e o outro é o Cachorrão.
O Cachorrão, o Sport Club. Okay.
Então vai ser em Guaratinguetá.
Beleza, não temos mais nenhum confronto fechado, ou até atualizar a página aqui, isso que eu...
Na verdade, eu acho que até tem, só que no,
não apareceu.
Não, mas nós temos aqui, ó, por exemplo, tem Ponte Preta e Santos.
Opa,
e
nossa, já.
Londrina e Timon. Do Timon. Acho que é Timon, né?
Do Maranhão. Timon do Maranhão, sim. E Londrina,
é? É.
Ah, tá. Porque esse grupo já fechou. O primeiro do grupo 1 foi Londrina, que a gente esperava que jogasse bem. E o Timon, a gente não tem certeza como é que chegou aqui também.
Mas o Marília conseguiu tropeçar nas próprias pernas, né? Mas
jogando em casa, né? Impressionante.
O Mac tem uma base até interessante, apesar de ser rival aqui, tem uma base interessante.
Aí então temos esse jogo, eu acho que passa o Londrina, mas o quanto pode incomodar o Timon aí? O que você acha, Sérgio?
Eu acho que não pode incomodar muito não, viu? Foi uma surpresa passar de fase. E agora o Londrina segue o caminho.
Beleza.
E aí, Ponte Preta e Santos é um jogo legal. Eu até espero assistir esse jogo ali em Marília.
Eu acho que dá Santos, né? Apesar que a gente sabe que o Santos às vezes não dá bola muito para as competições de molecada. Apesar de ser um clube formador e formar bons times, mas eles rolam gente elenco...
Pensamento
você postar casa, super, né? Confiante neles, né?
Eu acho o Santos bem melhor que esse time da Ponte Preta aí. A Ponte Preta não tá fazendo um trabalho de base muito bom.
Não já fez foi, há poucos anos atrás era muito forte.
2017, 2018 estava bom, mas o ano passado foi um trabalho assim, bem fraco. Mas é um jogo de dois times que pode ter surpresa, mas acho que o Santos passa aí. Não tem nada, concordo.
Eu também vejo o Santos passando.
Santos contra o segundo time do grupo 1, que é Londrina e Ponte que passaram. O São José, antes esperar também uma participação interessante, caiu fora, era um grupo forte mesmo, né? Fazer o quê?
Um dos três ali era isso. O A maior surpresa tá sendo aqui o Londrina perder do Oswaldo Cruz, mas deve estar com totalmente reserva agora, né? Que ele já é líder.
É o jogo que tá andando aqui, né? Tá 3-2 pro Oswaldo Cruz. Nossa, um monte de gente ter postado isso aí e eles começaram com stats muito bons ainda. Enfim.
Ele começou bem o primeiro tempo. Outro jogo que tá formado, a menos que aconteça um desastre. Sei lá, uma hecatombe, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, né? O grupo 4 contra o grupo 3.
Novo Horizontino, na minha opinião, bem favorito.
Bem favorito. Novo Horizontino é um time bem forte. Esse time eu acompanhei no estádio, né?
Eles são bons.
E sim, eu vi o time. Ele é o trabalho do treinador, se eu não me engano, tá há muito tempo lá. Ele saiu um pouquinho, Sander. Ele é muito bom e faz muito tempo. E o time é muito forte mesmo, assim. Você olhando ele, falo assim no modo de jogo, né? É um time bem. Assim, ele me agradou mais que o Botafogo do Rio. E o Botafogo do Rio hoje, hoje não, hoje venceu o Noroeste, que triste. Mas vai ter um encontro de Botafogos também, tem Botafogo e São Paulo. Aí o Sérgio também pode falar desses jogos, né?
A gente acabou de falar que vai ser Novo Horizontino e...
Novo Horizontino e Atlético Goianiense.
Isso, isso que é favorito do Novo Horizontino. Concorda, Sérgio?
O Botafogo de São Paulo contra...
O do Rio.
O do Rio.
E tem Atlético Goianiense contra Novo Horizontino.
Esses do Botafogo, complicado, hein? O do Rio tem mais nome e tal, mas a gente sabe que ali no interior... Botafogo do Ribeirão, um time bem chato também, né? Às vezes avança bem no estadual.
Gente, não me agradou o time do Botafogo. Ele joga bem o primeiro tempo do Rio.
Tá.
São dois, né? Mas o grupo do Botinha de São Paulo também não foi lá essas coisas, né? Então é difícil. Mas o Botafogo, assim, os dois, nos três jogos dele, ele não atuou bem no primeiro tempo. Contra o Novo Horizontino, ele sofreu muito. E contra o Visão Celeste, ele tomou. Um primeiro tempo ele toma sufoco, bastante sufoco mesmo. Assim, não sufoco, assim, o começo segundo, mas assim, não conseguia criar. E contra o Noroeste foi a mesma coisa. E aí no final do segundo. Na metade do segundo tempo, assim, aí eles conseguiram achar dois gols, assim. Ele tem talento individual, mas. Pelo que eu vi, é claro, né? Mas não é um time tão consistente, sabe? Então. Mas é favorito, né? Pelo Botinha, o. São Paulo lá passou por uns times, a Pantera, né? Passou por uns times bem mais frágeis, né? Então, comparação é bem difícil, né?
Beleza, beleza. Pessoal, a gente não tem muito mais jogos aí pra gente especular, então a gente vai encerrar por aqui o nosso bate-papo. Assim que os times forem avançando e tiver um quadro um pouco mais definido e conhecendo com mais clareza o potencial dos times, a gente vai fazer outro programa aqui. Talvez daqui a alguns 4, 5 dias, e vamos ver como que as nossas projeções ou intenções de aposta nesses times vão ter se saído. A gente faz uma nova rodada. Agradecer aí o Sérgio, o Fernando, que tem feito um trabalho aí nas redes sociais, aí, dando palpite, compartilhando, ajudando o pessoal que está tentando aproveitar essa copinha, essa fase do ano que geralmente não tem muitos jogos, então a copinha é nossa... queridinha dos olhos, então obrigado a vocês dois, tá? E se tiver alguma dica pra galera em termos de como apostar e como se comportar na copinha, podem aproveitar o momento e também se despedir da galera e agradecer, valeu!
Uma coisa que pode acontecer é que a gente falou aqui que determinado time pode passar, mas às vezes nós podemos apostar no outro, né? Se um handicap vir muito agressivo, sim, muito esticado, sim, a gente pode acabar apostando num time adversário. E era só isso mesmo, né? Assistir os jogos, fazer a precificação, estudar, ter muita atenção, né? Fazer a leitura de jogo para poder aproveitar boas oportunidades.
Beleza. Fernandão?
Então, mandar um abraço pro pessoal, um pessoal de Feira de Santana que tem acompanhado aqui o Aposta 10 também. Mandar um abraço para eles, né? Feira de Santana não teve o Fluminense esse ano aqui, né? Nem o Bahia. Mas mandar um abraço pro pessoal. E aí o Sérgio falou, eu não costumo assistir os jogos no ar, tirando os que eu vou ao estádio, eu prefiro assistir no estádio. Eu tenho que pegar os melhores momentos, a copinha tá mais fácil até, né, mas nem sempre é possível, mas eu tento assistir pelo menos um jogo assim do time, mas ao vivo é sempre ficar ligado nas estatísticas, e isso que o Sérgio falou mesmo, o apostador ele não aposta no favorito, né, ele aposta onde tem valor, então... às vezes pode dar ruim, mas se tiver valor a gente vai pra lá, né? É o que nós fazemos.
Não adianta a gente achar que tal time melhor que o outro, a linha vem menos 2,5, você não vai apostar menos 2,5 se a gente achar que não, sim, vai ser 3 gols de diferença, e sim 1 ou 2. A gente aposta no outro, que é o azarão, digamos, né? Normal, tranquilo. Galera, muito obrigado pelo seu tempo, vamos continuar aqui trabalhando e acompanhando os jogos para poder oferecer para vocês aí que estão nos escutando informações e sugestões de apostas e análises técnicas dos times aí. Lembrando que esse é um programa patrocinado pela Sportsbet.io, que tem os seus jogos da Copinha na sua grade. Valeu e até a próxima. Tchau!
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun. Fast. Fair.